Rock Cabeça.
Olá, bem-vindos ao Rock Cabeça. E aqui não é o Marcos Tadeu. Isso mesmo, o Marcos Tadeu saiu de férias e o malandro incumbiu nós da Evil Matchers de apresentar o programa. Eu sou o Léo Alves, estou aqui com meus companheiros Vitor Panquerage.
E aí?
Luiz Gringo.
E aí?
E Luiz Borges.
Opa!
E recebendo aqui no nosso estúdio, Marina Jacomé, produtora.
Boa noite.
E os nossos queridos da banda Cacafos, Night.
Boa noite.
E GG.
Opa.
Finalmente saiu da toca, não é? Então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Vitor Panquerage.
A pauta de hoje é produtores independentes. A gente vem aqui passar o perfil da Marina Jacomé, que tá produzindo eventos aí de rock em Belo Horizonte, fazendo intercâmbio com bandas, tirando foto. E Marina, passa pra gente um pouco de como tá funcionando o Tomado Musical.
O Tomado Musical faz de tudo menos dinheiro. O dinheiro só sai e não entra nada. Mas atualmente não tá sendo a prioridade da produtora ganhar dinheiro. Quem sabe daqui pra frente, né? Mas a gente tá aí na atividade fazendo uns shows de rock muito radicais. Ou não, depende do ponto de vista. Vamos aí trabalhando para conquistar cada vez mais o espaço e o público de Belo Horizonte, principalmente a confiança das casas e das bandas.
Marina, e há quanto tempo você começou a produzir shows? Porque você é um bebê ainda, né? Tem quantos anos?
Eu sou um bebê.
Quantos anos, Marina?
Poxa, que sacanagem. Só porque eu não fiz nem 23 ainda.
Pois é, e como é que é começar tão novo? Como é que começou a Tomada, produzir esses eventos?
A gente começou em 2016, no meio de 2016... Uns amigos de uma banda do Rio de Janeiro pediram ajuda pra gente marcar um show aqui. E a gente não conseguiu marcar em nenhuma casa com outras produtoras, porque ninguém se interessou pelo show da banda. E a gente decidiu que talvez fosse bom a gente mesmo fazer. Aí a gente decidiu criar a produtora, botar um nome e fazer um esquema de shows de bandas que normalmente não teriam visibilidade das produtoras daqui. E a gente fez um intercâmbio bem legal com eu, particularmente, que trabalhei mais a fundo isso, de bandas de Brasília, bandas de São Paulo, bandas do Rio de Janeiro, bandas que talvez não viriam para Belo Horizonte tocar tão cedo, porque não teria como, não seria viável para eles. E a gente faz esse rolê meio baixa renda mesmo, com pouca grana, com pouca estrutura, mas que no fundo dá certo.
É interessante. E qual que é o maior desafio hoje de trazer uma banda de fora ou fazer um evento? É a casa? É a grana pra trazer as bandas? Como é que funciona? Elas têm um caixa fechado? Tem aquelas exigências de toalhas brancas e M&M separados?
Tem, já recebi. A verdade é que...
Conte pra gente, quero os detalhes.
A verdade é que, assim, comparando com uma cidade tipo Rio de Janeiro, eu acho que Belo Horizonte tá bem servida de casas. A gente acha que não, porque a gente é meio ingrato. Mas em outras cidades não tem nem metade do que a gente tem aqui. E eu tenho sorte da gente ter uma atriz, ter a casa de jornalista, ter a Autêntica, ter a Obra, que são casas que deixam a gente, dão espaço pra gente fazer os shows lá e que a gente não precise desembolsar pra isso. E a maioria das bandas que vieram por mim, eu deixei sempre claro que talvez não desse muito dinheiro. E a gente fechou um esquema de bilheteria. Tudo que viesse para mim de bilheteria, a casa fica com a sua fatia. A fatia que ficaria para a produção é passada inteiramente para a banda para cobrir os custos de logística e tudo. Teve shows que deu uma grana legal, teve shows que não. Teve bandas que já ficaram hospedadas na minha casa. A grande maioria ficou hospedada na minha casa, dormiu lá pra diminuir esses custos mesmo de hospedagem. Mas sempre tem uma ou outra que talvez faça uma exigência que eu não posso cumprir. Tipo, eu já recebi lista de exigências que eu tive que assinar, eu não quis assinar. O cara pediu cervejas.
Toalhas brancas.
Toalhas brancas, quase. Pediu muito café, cerveja e água durante a passagem de som. E no show, consumação, sendo que a gente não tem como fazer consumação, assim, boa em as casas que já não dão muita grana. Normalmente até a casa sai no prejuízo. Se a gente pegar a bebida da casa pra dar a banda, sai todo mundo no prejuízo, sai todo mundo meio ferrado. Mas eu não cedi e vieram do mesmo jeito.
A gente vê aí com você que, tipo, é sempre uma grande dificuldade, porque a gente sempre, quando tenta fazer show também, recebe empecilho de casa de show, de produtor. E você, como uma produtora, ainda tem que lidar com o ego das bandas que se acham como se fossem os rockstars.
Sim.
Então, normalmente, como que você lida também com esse tipo de gente e como esse tipo de situação também? Como que você faz?
antes da gente começar a gravação do programa, eu tava conversando com o Marcos a respeito de gente que puxa muito saco. Todo mundo sabe que o Marcos não está na praia. Mas que é a respeito de gente que puxa muito saco, abaixa a cabeça pra outras pessoas. Tipo, somos quase todo mundo tá no mesmo barco aqui nessa cena, e eu acho que não tem que ter isso de um crescer pra cima do outro e fazer exigências ou se achar mais por causa de coisas bobas, assim. E é por isso que muita gente não gosta muito do meu trabalho, porque eu não abaixo a cabeça, principalmente pra músico e muito menos pra homem. Aí eu não abaixo a cabeça mesmo, se quiser o meu trabalho vai ser que você vai ter que ser nos meus termos. E até agora tá funcionando, então sinal que eu não esteja indo tão mal assim.
Ô Marina, e pro pessoal aí que tem interesse em mandar material pro Tomada, tocar nos eventos Tomada, como é que funciona? E outra coisa, aproveitando que o pessoal do Cacafos tá aí, fala um pouquinho do show do dia 14 de abril que vai ter.
Então, se alguém tiver interessado, pessoas de outra cidade ou até daqui mesmo quiserem tocar em algum evento da Tomada, normalmente me contatam via Facebook, no inbox da produtora, ou por e-mail, que é tomadaprodutora@gmail.com. E quem me conhece vem direto a mim. Então, eu tô sempre aberta a tentar fazer uma coisa legal pra todo mundo.
Faça o jabá aí dos próximos shows do Tomada. Show. Inclusive, inclua os cacafos aí pra poder fazer aquele jabá.
Dia 14 de abril, às 22 horas, na Autêntica, teremos Bullet Bane direto de São Paulo, lançando seu novo disco. E Cacafos e Montese. E vai ser um rolê muito legal. E esperamos todos lá.
Ingressos no Simpla.
Compre batom.
Ingressos por R$25 antecipados. E é isto.
Então, queria que o GG e o Knight aqui...
Ilustríssima
presença. Se apresentassem e contassem pra gente como tá a expectativa pra esse próximo evento. E como que tá a expectativa do Cacafos aí pra 2018?
Primeiro agradecer aí de estar nesse rolê bacaníssimo. Convite do Marcos e...
Só camisa 10.
Só camisa 10 nessa apresentação aqui também. Espero ter tudo bem lá na praia com ele.
Já abacalhei. A gente corta nesse
som. Marcos deve estar com a vida melhor que nós lá entre capirinhas e marguerites aí. Ó.
Com a tanga de crochê, cara.
Lá em Caraíva.
Mas eu sou o GG, guitarra e voz do Cacafos. Estamos aqui com o Knight também.
Baixista. Voz.
E avacalhador
principal. De backing vocals, sou eu. Inclusive, muito bom o GG ter vindo, porque senão ia só vir um baixista, aí ia ficar aquele baixo astral. Assim. Literalmente.
Viu o que eu tô falando?
Eu não sei, quem me convidou, né?
Bem, mas então, a nossa expectativa tá muito alta pra esse evento aí com a Bullet Bane, que são... amigos nossos, inclusive a gente gravou o Claustrofobia no Tot Studio, que é dos dois guitarristas do Bullet Bane, o Fê e o Dan. E além deles estar lançando o disco também, a gente vai lançar um clipe de uma das faixas do Claustrofobia, que é Between Vultures and Crows. Expectativa altíssima também, a gente fez essa produção numa parceria com Caverna Filmes, que é uma produtora da Argentina, de atores e produtores videomakers. Então, a expectativa tá bem no alto mesmo e contamos com a presença de todo mundo lá para prestigiar a gente e ver se esse lançamento, essa premiere em primeira mão.
É o Claustrofobia foi mão. Lançado recentemente, né?
Foi em maio de 2017. Isso. Na verdade... Tá fazendo quase um ano já, mas aí no segundo semestre a gente saiu pra fazer uns shows fora do estado, no Rio, São Paulo, Espírito Santo, interior de Minas também. Então a gente ainda tá nesse processo do Claustrofobia Tour, que a gente chamou, né?
Vocês conseguiram uma coisa, Gal, fazer uma turnê desse tamanho pra um artista independente é uma coisa muito difícil. Então, conte seus segredos para que nós possamos fazer turnês também. Como que vocês conseguiram viabilizar isso, cara? Como? Vocês assaltaram um banco?
O segredo planilhas, que o GG faz muito bem. Então,
segundo, coloca o Lira no volante.
Exatamente.
Pé de chumbo,
anda 500 quilômetros com gasolina no cheiro, sei lá o que ele faz, mano.
Mas vocês entraram em contato com as casas, na cara dura mesmo? Teve alguém que ajudou?
Sim, foi bem na cara dura mesmo.
Como é que foi a grana, juntaram?
DIY, assim, entramos em contato com o pessoal. Tinha alguns lugares por exemplo, caso a gente conseguiu uma data no Rio, e aí aproveitamos a viagem e passamos em São João del Rei, que já ia ser caminho e tal, e aí o GG tinha alguns contatos em São João, a gente conseguiu outros no Rio, e fomos assim, articulando meio que na tora mesmo, assim, na Tora Productions.
Inclusive em São João a gente teve que montar um show diferente, né, porque era um... outro tipo, assim, de lugar, não era uma caixa, uma casa fechada de shows, assim, então a gente teve que montar um formato mais acústico. Então foi a primeira vez aí que a galera viu um cacafos...
sem fãs.
Semi-acústico, assim, né?
Isso que eu acho interessantíssimo, assim, toda tour, incluindo as que a Evil Matters fez, acho que toda banda tem umas histórias muito cabulosas pra contar. Com obviamente, certeza. Respeitando que vocês estão numa rádio. É, muitos ouvintes. Queria que vocês falassem aí, além desse de fazer um set acústico sem fãs, né? Como se fosse unfuzzed. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram aí no meio da estrada aí?
Pô, que cara, não é censurado? É,
não, não pode. Assim. Respeitem os ouvintes da rádio, por favor.
Bem, além do desafio de, né, viajar, bater o carro cheio de equipamento, todo mundo enfiado nos carros e tal, estrada ruim, tudo isso que já é sabido, assim, né? Tem sempre aquela coisa de, e aí, como é que vai ser esse evento, né? Será que vai virar? Será que não vai? Foi até bem tranquilo essa tour. A gente não furou nenhum pneu, o carro não deu bizil. O que foi, assim, realmente inacreditável.
Lira não matou a gente.
Lira
não
matou a gente. Vocês matarem alguém do Lira.
Não, mas assim, a tour foi bem bacana, assim, muita história pra contar também. Muita coisa acontece, né, quando a gente sai viajando junto, assim. No Rio teve algumas situações engraçadas, né, até do lugar que a gente tocou. Vila Mimosa, né?
Vila Mimosa, tocamos lá na Vila Mimosa. E a gente ficou sabendo depois que era um prostíbulo muito... Quer dizer, às vezes eu tô até falando merda aqui em rede nacional.
Na época, né?
Na época de ouro, foi um bairro boêmio, assim, muito bem frequentado.
Mas até aí, quando a gente pegou o Uber, né, que é
até
Urbe, né?
Urbe,
que
é lá no Rio Urbe.
Se intitula Urbe. Tava assim, pô, nunca fui nesse lugar e tudo mais e tal. A gente chegou assim, ficamos meio...
ressabiado. É,
viramos,
né?
Assim, pô, volta, guerra aqui, daqui a pouco o justiceiro aparece, que porra é essa? Mas, pô, quando a gente chegou no pico, assim, no rolê, era um lugar muito
casa
do caralho, assim. A casa de show, pô, toda a estrutura, som, tipo, dois andares no meio, tipo um oásis, assim, no meio daquela confusão, assim.
Uma caipirinha maravilhosa.
É. Pô, valeu a pena.
Valeu, sempre vale.
E outro problema que aflige aos músicos independentes é a questão de conciliar a banda... com a vida fora, trabalho e tal. É. E como que vocês fizeram pra sair em turnê?
Eu tô fudido na vida.
Com o trabalho. Vocês foram na Praça 7, pegou atestado? Como é que foi isso? Vocês vivem da banda, todo mundo?
Não, não. O desemprego ajudou alguma parte da banda nesse quesito. Mas a gente conseguiu conciliar, por exemplo, todos esses shows a gente fez em final de semana.
O que espera o Cacafo aí 2018? Quais são os planos da galera?
Então, a gente vai lançar o clipe, né? Como a gente falou e tal. E a gente tá preparando aí, na verdade, pra compor músicas novas, né? Lançar um novo disco e tal, né, GG?
É. Isso aí. Já tem coisa nova aí sendo criada, hein?
Porra. Queria agradecer vocês por terem participado aqui com a gente. Nesse Night, GG, a Marina.
Valeu a gente.
Valeu a gente aí pela conversa de fim de tarde maravilhosa.
Espero que o show do G14 seja um sucesso grande, que os eventos do Tomada cresçam cada vez mais.
Esperamos vocês lá, inclusive. E...
todos os ouvintes também.
Todos os ouvintes. Esse foi o Rock Cabeça e eles são o Evil Matters.
1, 2, 3, 4.
Promessas ele destrói a lei. Qual será o próximo castelo do rei? Com suas promessas ele destrói a lei. Nessa nossa vida você não leva a nada.
O próximo castelo do rei,
vivendo de mentiras uma vida desgovernada.
Com suas promessas ele destrói a lei.
Promessas sujas, bem vagabundas. Cansei do rei.
castelos e castelos são construídos. Tudo é perfeito e evoluído. Depois disso tudo não há nada a perder. Dinheiro perdido por mim e por você. Não suporto mais viver nessa vida de apreensão.
Será o próximo castelo do rei?
Mentiras, promessas não nos levam a nada.
As promessas ele destrói a lei.
Promessas sujas, bem vagabundas. Cansei do rei. Qual será o próximo castelo do rei? Com suas promessas ele destrói a lei. Qual será o próximo castelo do rei? Com suas promessas ele destrói a lei. Qual será o próximo castelo do rei? Com suas promessas ele destrói a lei. Qual será o próximo castelo do rei? Com suas promessas ele destrói a lei.
Rock Cabeça.